A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, muito bem-vindos. Olha, um grande escritor, o Guimarães Rosa, disse uma vez: eu não gosto de falar de infância, porque foi um tempo para mim de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente. De tempo bom, de verdade mesmo, só começou para mim com a conquista de algum isolamento. E aí com a segurança de poder me fechar no quarto, trancar a porta, deitar no chão e imaginar histórias. Quer dizer, só depois que ele cresceu, ele pôde ser criança em paz. Às vezes acontece isso. Mas nunca é tarde para se conseguir uma infância feliz. Eu estou tentando até hoje. Olha quem está comigo aqui. Estão comigo três personagens... Personagens? Um personagem, ator de personagem. Outro personagem, atriz de personagem. E esse que... Você não é personagem.
O Albert Chastain.
Apresente-se, por favor. Muita gente conhece você como Marcelino. Qual é o seu nome?
Levi Azaf Luiz Eloy. O inteiro, viu?
Nome artístico, Levi Azaf.
É.
Você fez aquela novela, né? Quase ninguém viu aquela novela. Como é que chamava mesmo?
Amor Perfeito.
Ah, achei que era fuzuê. Mas Amor Perfeito, às vezes, é um fuzuê, né?
É, um fuzuê.
É, tem uma bagunça. Qual é o seu nome quando você não é Matilda?
Luísa Moribe.
Você é atriz?
Eu sou atriz.
Atriz com H maiúsculo? Não, atriz não tem H, meu Deus.
Atora.
Ator. E você, quem você é?
Eu sou a Matilda.
Não, você viu? Ela achou que já era um personagem. Não é a sua deixa, menina. Espera, daqui a pouco a Matilda vai baixar aqui. E onde a Matilda chega, é uma bagunça. Você, meu menino, qual é o seu nome?
Meu nome é Lorenzo.
De quê?
Lorenzo do Prado Oliveira.
Como é que é?
Lorenzo do Prado Oliveira.
Eles se apresentaram muito bem, vocês já sabem. O Levi, ele começou, que nem o Guimarães Rosa teve que esperar para fazer, ele, desde criança ele começou a brincar, inventando histórias, personagens. E aí, seus pais perceberam que você tinha um jeitinho para essa coisa, né? Nossa, você é quase uma adolescente. Luísa, você tem 12 anos.
12 anos.
E desde quando você faz teatro?
Desde os 9.
Caramba, começou cedo, hein? Então, Luísa é a menina super poderosa Matilda, que está na peça em cartaz em São Paulo. E esse menino aí, o Lorenzo Prado, mostra seu troféu aí.
Ah, aqui.
Isso aí foi um campeonato de futebol que ele ganhou? Não é isso. Esse cara foi o campeão, a sua equipe, você e sua equipe.
Sim.
Como era o nome da sua equipe?
Tridimensionais.
Tridimensional? Aliás, o próprio troféu é tridimensional. Vocês ganharam esse concurso Pequenos Gênios do... E é naquele programa que ninguém assiste no domingo? Como é o nome mesmo? É Caldeirão, Domingão, é o Incrível Hulk. Não é esse? Vem cá, você sempre gostou de matemática?
Sim, desde 2 anos eu já faço conta.
Como é que os seus pais perceberam que você tinha um talento para isso, hein?
Assim, a minha mãe, ela tinha... Ó, comecei a ler placa de carro quando eu tinha 1 ano e 7 meses.
Placa de carro?
Uhum.
Mas ali não tem só números, tem letras também?
Sim, letras e números. Aí eu tinha começado com 1 ano e 7 meses. Eu comecei a fazer as primeiras contas com 2 anos. E com 3 anos eu já estava totalmente alfabetizado e também já cantava umas musiquinhas em inglês.
Caramba, bota o seu troféu ali, não precisa ficar com ele, ninguém vai roubar. Ninguém pega o troféu dele, hein? Ora, vocês vejam só. Mas você é daquela criança que só fica estudando e fazendo coisa? Você não brinca não, Lorenzo?
Não, eu brinco sim, claro.
Bastante, né? E Levi, você, com esse negócio de ser ator de televisão, também sobra tempo para brincar?
Eu?
É.
Tô brincando o dia inteiro. Minha agenda tá cheia. Quase todo dia faço judô, capoeira, ginástica, natação, um monte de coisa em inglês. Eu acho que eu nem aguento.
Mas isso tá tudo no... Isso tudo é brincadeira? Não, isso é dever. Ou é brincadeira?
Os dois ao mesmo tempo, uai.
É isso! Você sabe que aqui também... Te contar, é a mesma coisa. Isso aqui é minha brincadeira, ninguém sabe. Vamos ver uma cena que ajuda a entender como é que o Brasil se encantou por esse cara. e pela novela. Vamos assistir ali.
Que bom que vocês voltaram. Aliás, cadê o filho de vocês? Vocês não encontraram?
Encontramos já faz um tempo, rapazinho.
Ué, então onde que ele tá?
Você é o nosso filho.
Eu?
Meu amor, como pode?
Sim. É você, meu menino.
Isso é o melhor dia da minha vida.
Você não chorou?
Ué.
Nem você? Ninguém chorou?
Eu levei um susto.
Todo mundo chorou ali. Não era choro de mentira, não. O pessoal tava emocionado de verdade. O que você lembra dessa gravação?
Me lembro que foi muito emocionante. Foi quase lá pro final, gravando quase o final. E, né, eu coloquei uma musiquinha pra me emocionar. Hoje em dia eu já entendi o contexto. Nem escutando uma música eu já começo a chorar e penso em algumas coisas.
Qual música?
Olha...
Essa aqui, pra chorar, ele teve alguma música?
É... Trem Bala.
Ah, aquela que o padre Fábio canta?
É.
Você fez teatro também antes de ir pra televisão. Que papel que você fez?
Olha, teatro eu fiz o Pequeno Príncipe, mais recente. Eu entrei nos primeiros testes aos 8, nos testes eu fiz 9. E o elenco foi muito maluco também. Eu era o Pequeno Príncipe. E foi muito legal porque eu conheci muito mais pessoas também. Eu penso assim, quero conhecer o Brasil inteiro, uai.
Que legal, né? Eu adoro a história do Pequeno Príncipe. Eu acho muito legal. Você conhece a história do Pequeno Príncipe?
Sim.
Eu adoro aquela parte que ele tem que desenhar um boi ou uma vaca.
Ah, nos livros tem.
Não é?
Tem. Que ele desenha tudo.
E aí ele desenha e parece um chapéu. Parece um chapéu, mas ele fala, não. É uma cobra.
É uma cobra engolindo. Uhum.
Muito
e
lindo, né?
Desenho.
Você se identificou com o Pequeno Príncipe, assim? Achou que ele era parecido com você? Ou
olha,
você é parecido com ele?
Eu achei. Mas eu achei mais o Marcelino. Ele ama macarronada, eu também amo macarronada. Amo fazer um pouquinho de bagunça.
Ah.
Eu também amo muito.
Ah. Mas vem cá, você... Primeira vez que você ficou, foi em cena mesmo, não cantando em coral. Você gostou de cara assim ou ficou nervosa?
Não, eu fiquei nervosa. Na primeira vez, nossa, eu tava muito... Eu tava ansiosa que foi a minha primeira vez. A gente que fez tudo, era improvisação, as falas.
Você escreveu tudo?
Tudo, tudo foi nosso. O figurino, a gente que desenhou, pintou. E aí eles se criaram igual o nosso desenho. Mas eu tava bem nervosa. Aí eu falei, calma, respira, vê lá. Aí eu entrei, aí eu falei um negócio que não, tipo, não era engraçado pra mim. Aí todo mundo começou a rir. Aí foi na hora que eu, tipo, dei uma relaxada. Eu já vi que tava ficando legal.
E você? Já ficou muito nervoso assim antes de gravar ou tirou de letra?
Tirei de letra.
Ah, assim, tirou de letra.
Público pra mim, todo mundo me olhando assim. Oh. Na minha mente, tipo, por que todo mundo tá me olhando assim?
Ah.
Tá bom, só vou continuar mesmo.
Escuta, Lorenzo, você... Era gravado de uma vez, né, Os Pequenos Gênios. Começava, não parava. Não era ao vivo, mas era como se fosse ao vivo. Ou era ao vivo?
Não, era gravado mesmo.
Gravado. E te dava uma pista do que ia ser ou o Luciano vai perguntando na hora e você vai respondendo?
Assim, eles dão tipo uma base, mas a gente não sabe o que vai cair. É tipo, tem um monte de possibilidades, mas a gente não sabe o que vai cair. Isso tudo é por conta própria mesmo.
Sempre matemática ou tinha outras ciências também?
Olha, no programa, teve em todas as edições o triturador de números, que é a prova de matemática. Tem sempre o Genartelos também, que é soletrando ao contrário. O Córtex, que é uma mistureba de um monte de coisa, tem memorizar qual é a coordenada que difere os quadrados. Tem vários tipos de provas. E a primeira sempre mudava. Tipo, na primeira fase, foi o caça-palavras, que tinha lá o hexágono, assim, com 7 letras, que era 6 na borda e uma no centro, que a gente tinha que formar várias palavras. Tinha o Missão Terra, teve uma Missão Terra na semifinal, que era para identificar qual era o país pelo mapa. E tinha teve os Grandes Gênios na final, que era de... que a gente tinha que falar sobre informações sobre os gênios, adivinhar qual que era, coordenar.
Mas esse negócio de televisão, no concurso, a gente vai mostrar agora, ele tendo que resolver contas. Sério, se o Luciano do Huck vira para mim e fala assim, 2 + 2 - 3, eu não sei responder. 2 + 2 - 3.
1. Só porque eu pensei, é porque você falou primeiro e eu pensei.
É. Olha só agora os 2 + 2 - 3 que ele respondeu.
31 + 5².
56.
56 dividido por raiz de 49.
8.
8 + 22 × raiz de 16.
120.
120 + 6² + 13.
169.
169 + 71 dividido por raiz de 144 + 61.
81.
81 + 280 dividido por 19 + 11².
140.
140 dividido por raiz de 196 menos raiz de 36 mais 146 mais 8².
214.
214 menos 34 dividido por raiz de 81 mais 12² mais 26.
190.
190 mais 110 dividido por raiz de 225 mais 13² menos 59 mais 200.
330.
330 dividido por raiz de 900 mais 29 vezes raiz de 25 mais 240 mais 7².
489.
489 menos 17² dividido por raiz de 2.500 mais 140 dividido por 12 mais 78 vezes 20.
1.800.
1.800 dividido por raiz de 400 mais 170 dividido por raiz de 169 mais 9² mais 39 vezes 14.
1.960.
1.960 menos 360 dividido por raiz de 1.600. Nossa Senhora, pela madrugada.
Ah, agora vou chorar de novo aqui de fofura, meu Deus. Vem cá. Você fez essas contas todas. Você viu que... enquanto estava repetindo, você estava fazendo de novo as contas. Eu percebi você fazendo assim, não foi? Agora, assistindo?
Sim, agora eu estava.
Como é que você não ficou? Você ficou nervoso ali? Não.
Não, não fiquei, não.
Ficou concentrado.
Sim.
Uma coisa, eu percebi que enquanto o Luciano estava falando, você estava meio que... ele falava, você já ia fazendo as contas antes de ele terminar. Isso. Ele estava muito rápido ou muito devagar para você?
Devagar.
Devagar.
Sim.
Você resolvia e ele ainda demorava.
É.
Será que ele que estava muito devagar ou o Lorenzo que estava muito rápido?
Ele estava muito devagar.
Incrível, hein, Lorenzo?
Ai, obrigada.
Você é bom de cantar?
É, sim.
É? Tem ritmo?
Mais ou menos. Quer dizer, eu tenho. Mas nunca ninguém é perfeito, né?
É, mas você, como ator, você pode se aperfeiçoar para virar, por exemplo, um ator de musicais, como a Luísa, que canta, dança, representa e também é boa de tabuada. Vamos lá. Olha como ela é boa de tabuada. Me fala a tabuada de 2.
1 × 2 = 2. 2 × 2 = 4. 3 × 2 = 6. 4 × 2 = 8. 5 × 2 = 10. 6 × 2 = 12. 7 × 2 = 14. 8 × 2 = 16. 9 × 2 = 18. 10 × 2 = 20. 11 × 2 = 22. 12 × 2 = 24. 3 × 2 = 26. 14 × 2 = 28. 15 × 2 = 30. 16 × 2 = 32.
Tá muito fácil. Me diz então, quanto é 487 × 2?
974.
Tá certo?
Certo.
Mas sabe por que ela sabe isso? Porque isso aí é parte do texto do musical Matilda que ela está levando em São Paulo, então ela sabe isso de cor, não vale. Quer dizer, vale, porque como é que você faz para memorizar 3 horas de peça?
Então, eu costumo repetir muitas vezes, muitas, 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 eu vou repetindo até ficar na cabeça. Eu costumo também decorar por ponto. Por exemplo, aí tem a... Oi, tudo bem? Ponto. Aí eu decoro. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí eu decoro. Aí já vou para o próximo ponto. Aí eu vou decorando assim.
E você decora só o seu ou você tem que saber também o...
Tem que saber também.
Do outro, né?
Do outro. Uma fala antes da minha.
Você sabe que uma vez perguntaram para Fernanda Montenegro. Vocês sabem quem é a Fernanda Montenegro, né? Como é que você decora um texto de 2 horas? Decorando a primeira palavra. A primeira lembra a segunda lembra a terceira... Você falou mais ou menos isso. Uma frase leva a outra frase, que leva a outra frase, que leva a outra frase. Tem outras Matildas além de você?
A gente é em 4.
4 Matildas?
Sim.
Elas são... Vocês são amigas ou competem muito?
Não, a gente é muito amiga.
Muito amiga.
Muito, muito, muito mesmo. A gente se ama muito.
Uma ajuda a outra.
Aham.
São todas mais ou menos da sua idade?
Não. Ah, é. Eu sou a mais velha, eu tenho 12. As 3 têm 10. Elas 3.
Ano que vem você já vai ser adolescente, né?
Vou. 13 anos.
13 anos, começa... Teen. É. Teen. Você gostou... Vocês conhecem o filme, Matilda?
Ah.
Ou não? Não?
Eu conheço de forma mais vaga. Eu não lembro necessariamente agora se eu assisti o filme ou não. Acho que não, mas eu conheço a história, assim.
Tem o filme e tem o filme musical. E essa história é do Roald Dahl, que é o cara que escreveu, por exemplo, Fábrica de Chocolates. A incrível Fábrica de Chocolates. É o mesmo autor. Ele tem histórias incríveis, assim. É muito legal. Tinha um livro da Matilda aí.
Ixi.
Mas eu acho que ela... Ó.
Ah, é lindo.
Eu acho que esse vai acabar sendo o seu, né? Você tem?
Obrigada. Eu tenho só o primeiro.
Esse aí você não tem?
Não.
Então pronto.
Obrigada.
Como é que você ficou sabendo que você tinha ganhado o papel do Pequeno Príncipe?
Foi assim, eu primeiro fiquei sabendo que eu ia fazer um teste primeiro. Cheguei lá, coloquei meu papelzinho de número, sei lá, tipo... Número 78. Daí entrei na sala, me apresentei, falei meu nome, conheci as pessoas. No outro teste, eu tinha que cantar uma música. Fui lá, cantei, deu tudo certinho. No último teste, eu tinha que saber uma música inteira e também um texto inteiro. Fui lá e era o meu aniversário. Minha mãe falou assim... Filho, você quer o seu bolo ou não ir pro seu teste? Eu falei, mãe, eu quero ir pro teste. Tudo bem se eu não passar. Fui lá, fiz o teste, esperei uns dias. E o que aconteceu?
Ganhou de presente de aniversário o papel.
Sim.
Que legal. Você sabe que tem uma atriz que tá aqui com a gente, que o primeiro cachê dela... como atriz, porque ela ganhou, foi uma pizza de pepperoni, não foi?
Verdade!
Conta a história da pizza.
Nossa, agora que eu lembrei. Eu tava voltando da minha ginástica e meu sabor favorito de pizza é pizza de pepperoni. Só que, tipo assim, meus pais e meu irmão acham muito sem graça, então eles pedem metade de pepperoni e metade de outro sabor. Aí, nesse dia, eu tava voltando, meu pai comprou uma pizza inteira de pepperoni, inteirinha. Eu tava muito feliz, muito feliz. Aí cheguei em casa, nossa, já queria comer. Aí comecei a tocar a música da Matilda no meu quarto. Aí eu escutei assim, eu falei, nossa. Aí minha mãe falou assim, ai, gente, o que, que é isso? Aí eu, em vez de querer ir ver, fiquei com medo de ir lá ver, pensando que era espírito. Aí eu fiquei, ai, não vou não. Não vou não, que eu tô com medo. Aí vai lá, Luísa, vai lá desligar, vai lá desligar. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, eu abri a porta, tava lá. Parabéns, você é a nova Matilda. E eu comecei a chorar. Feliz. Mas, gente, pensou não ter ido no meu quarto ver? Eu não teria.
Pizza de pepperoni com tempero de salgado das lágrimas de Luísa. Que legal, que legal.
Pois é.
Vem cá, dos superpoderes que a Matilda tem, qual que você gostaria de ter?
Ai, a telecinese, né? Que ela mexe as coisas com a mente, que ela é super... inteligente.
Isso é preguiça de querer arrumar as coisas, né? Fico você fazendo assim.
É,
né?
Nossa, seria muito mais prático. Já pensou sentada assim na TV, tipo, arrumando?
Você, que superpoder que você queria ter?
Olha, se fosse pra ter um poder.
Aham.
Uh-huh. Invisível.
Ah, pra quê? Pra ficar escutando a conversa dos outros?
É.
Uma vez eu sonhei isso. Eu tava numa guerra. E tive um sonho de que eu estava invisível. Olha só, numa guerra é muito útil ficar invisível. Mas não era só isso. É que aí eu chegava perto das pessoas e conseguia ouvir o que elas estavam falando e saber os segredos delas.
Ah, poder de ler mente também é... dá pra usar isso, né?
É, ler mentes.
Com a mente também, ler mentes.
Além disso, além de você poder se meter nas conversas do outro, você vê todas as conversas, né?
Caramba, mas aí tem que ter um controle remoto ali pra você não ficar tudo ao mesmo tempo, né?
É.
Todas as conversas do mundo ao mesmo tempo.
Aí não dá.
Mas vem cá, a sua facilidade de aprender as coisas é um pouco um superpoder, não é?
Ah, não sei, Gisele. Acho que sim.
Vem cá, é verdade que você vai ser astrônomo?
Não sei o que eu vou querer ser quando crescer. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de matemática, eu gosto de história, gosto de geografia, eu gosto muito de astronomia também. Além de
gosta muito de astronomia. Me diz uma coisa. Eles estão lá, o James Webb está lá, o super telescópio, para ver se descobre vida em outros planetas.
Sim.
Você acha que vai descobrir? Quanto tempo vai demorar para descobrir? O que você acha, Lourenço?
Eu não sei dizer assim. Olha, eu vou ser sincero. A vida extraterrestre que muita gente imagina é que ET lá é bem famoso. Mas a vida extraterrestre que muitos cientistas assim, acreditam que existe é só alguns micro-organismos, como umas bactérias. Tanto que tem algumas suspeitas de ter nas geleiras de Marte ou ter debaixo. Tem uma lua de Saturno, que eu não lembro agora qual que é o nome.
Europa.
Não, Europa de Júpiter.
E Saturno, meu Deus.
Eu não lembro qual que era agora, era que não era tão grande. Ela tem uns 30 quilômetros assim, de camada de gelo e aí embaixo tem um oceano muito profundo. Vários cientistas acreditam que pode ter vida naquela parte. Assim como tem na Fossa das Marianas.
Mas vida assim que nem tem na Terra, vocês acham que um dia a gente vai encontrar?
De ser humano, acho que não.
Eu tô feliz de encontrar vida aqui na Terra.
É.
Com esses... seres aqui, nada alienígenas, não. Lindos, maravilhosos, uma cantora espetacular. Você gosta de música também?
Sim,
ah, não, você gosta de música? Não, você, todo mundo gosta de música.
É.
Não, mas é que o Lourenço, ele tem uns amigos do meio musical. Fala, olha lá, o parceiro dele. Desde essa época ele é amigo do Leonardo.
Caraca, que
legal.
Ai,
e você... Caramba, mas que bochecha, hein? Que graça, que graça. Você tinha o que aí nessa foto, Lourenço?
Essa daí eu acho que era bebê ainda.
Pô, você nem lia placa de carro ainda, que é isso. Tava muito menino. Já cantou com ele, não?
Já.
Já?
Sim.
Que legal.
Três vezes. Uma em 2018, uma em 2019 e uma em 2020.
Vem cá, quando você lançar a sua carreira musical, você volta aqui no meu programa para cantar, para a gente lançar sua carreira de cantor. Beleza?
Beleza.
Combinado? Sim. Agora a gente vai ouvir Matilda cantar. Levi, adorei conhecer você. Você também, quando for cantar, você vem aqui, volta aqui. Mas antes da Matilda, da Luísa cantar Matilda, eu quero dizer que aquelas obras ali... que a gente está vendo, também são de uma menina de 10 anos de idade.
Certo.
Ela chama-se Maia Veronese, ela é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Uma vez ela foi numa festa de aniversário de 5 anos, ela descobriu que existia esse negócio chamado pintura. E ela se encantou. Ela já fez exposições em galerias de todo o Brasil, no exterior, Dubai, Barcelona. Ela está exposta agora no Carrossel do Louvre, em Paris.
Caramba!
Legal,
nossa.
Né? Alguém aqui Nossa. Se arrisca, desenhos, pinta também? Você gosta de desenhar e pintar?
Gosto. Eu gosto também,
também
mas...
gosto.
Mas, tipo, tem que melhorar.
É.
Então, gente, agora preparem-se, porque é a vez de Luísa cantar pra gente. Lourenço, adorei te conhecer. Levi, adorei te conhecer. Luísa, vou lá no teatro ver você, tá bom?
Tá.
Vou levar minhas meninas. E depois do intervalo... o assunto vai continuar a ser criança, mas aí vamos falar com dois adultos. Na verdade, duas mães. Daqui a pouco, depois da gente ouvir a canção Levada, com a Levada Luísa Moribe, no papel de Matilda.
Toda vez que a chuva fez, a pobre dona aranha quis brincar, querendo ou não, é assim na canção. A vítima não tinha poder pra mudar uma história já traçada. percebeu que o seu amor por ele, e sem lógica, traria os dois. O fim com a morte trágica, existe um monte de história pesada. Porque os personagens não mudam nada. Dizem que é melhor seguir bem calada. É bom às vezes ser um pouco levada. Que isso é legal, mas não é não. E mostrar que não está na sua mão. E só cabe a mim mudar a minha jornada pra reescrever a história já traçada. É bom às vezes ser um pouco levada.
Bem-vindos de volta. A gente acabou de conversar com três pequenos, grandes talentos. Agora a gente vai receber as mães de duas crianças. Ou melhor, dois rapazes. Porque o João já tem 16 anos, o Diogo tem 13, então estão tecnicamente na adolescência. Nas plataformas digitais, o quarteto é conhecido como a Família Descomplica. Mas descomplica por quê? Vamos perguntar à biomédica Nayá Madeira e à fisioterapeuta Renata Vanucci. Mas o que é que vocês descomplicam?
Pois é, nós descomplicamos o relacionamento, a maternidade. Nós gostamos muito de ter leveza, né, no que a gente propõe aqui na rede. E trazemos isso da forma mais tranquila e mais sutil possível.
Nayá, vocês duas conheceram e acabaram ficando juntas devido ao mundo virtual?
Sim.
Vocês se conheceram no virtual?
Sim.
E a coisa...
A gente se conheceu na internet, por conta de futebol, eu já jogava, a Rê também, e aí precisava de mais meninas, acabei adicionando, e aí a afinidade foi crescendo e a amizade surgiu.
Quando vocês começaram a namorar, você já era mãe do João e do Diogo.
Sim.
E para eles, como é que foi esse entendimento, essa mudança?
Então, a mudança assusta, né? De toda forma, eu fui casada há muito tempo, então qualquer mudança já começa com um susto. E aí, quando eu introduzi a Renata, na verdade, o João começou a pescar, o mais velho, no ar, que tinha alguma coisa. E ele fez uma pergunta, como é ele que você está conhecendo? Mas ele já fez o ele na intenção para eu contar. E aí eu contei para ele, falei, e se não for ele, for ela? Aí ele assustou tudo, mas assim, em seguida ele falou, eu quero que você seja muito feliz.
Mas em resumo, como é que apareceu, vocês descobriram esse caminho do descomplicar, que esse perfil da família descomplica... tinha uma demanda?
Então, nós acabamos, né, ficando juntas na pandemia e aí, muito dentro de casa, nós criamos um perfil na rede social para mostrar, a princípio, para os vizinhos, para os nossos colegas, para os familiares, né, como era uma vida de duas mulheres com dois filhos, né? Ou seja, duas mulheres também têm que trabalhar, também têm que levar os filhos para a escola, também têm que cuidar da educação, têm que se preocupar com a educação. Então, a princípio, foi isso. E aí, realmente, a gente caiu na graça, a gente... entregou com muita leveza, né, todo esse nosso conteúdo, e acho que o pessoal abraçou e o pessoal realmente tem essa interação muito interessante ali com a gente com relação a isso.
É muito evidente a relação de carinho e respeito entre vocês, os meninos, e também que vocês fazem questão de mostrar a importância do diálogo, né?
Isso.
Como é que vocês conversam, né, com eles, com os meninos, sobre a vida online deles?
Então, nós conversamos bastante, estudamos as redes, né, e dentre as plataformas que existem hoje, o TikTok é uma plataforma muito segura, né? Ele tem uma ferramenta disponível que é o controle de tela, que através dela nós conseguimos determinar o tempo em que os meninos ficam online. Então, acho que isso daí é o que trouxe mais segurança para a gente.
E, além disso, assim, esses ajustes, vocês fazem juntos com eles, os ajustes das ferramentas do TikTok?
Sim, dentro do TikTok tem uma ferramenta que chama sincronização familiar. Dentro dessa ferramenta, a gente sincronizou o nosso perfil com o do Diogo e lá a gente determinou que ele pode ficar uma hora por dia. E como a gente já divide essas atividades entre escola, inglês, esporte, ele fica uma hora. E aí quando ele passa, já bloqueia automático e ele tem que chegar até a gente. Ele fala, posso mexer mais um pouquinho? E é no nosso perfil que a gente consegue liberar para ele ficar mais um pouquinho.
O que é uma conjunção de coisas muito bacanas, que é o recursos da tecnologia com o bom e velho diálogo, né?
Exato.
A conversa, porque, aliás, esse programa chama-se Conversa, então a gente é a favor disso. Então, a conversa é o jeito de ter equilíbrio no tempo que se fica nas plataformas digitais, né?
Exatamente. Agora, o equilíbrio é a base de tudo, né? Nós, quando temos vontade de fazer uma comida diferente, alguma coisa, a gente vai no TikTok e caça uma receita. E a mesma coisa para eles. Tem um conteúdo muito legal lá, tanto para escola, quanto para cursos, quanto para esporte, né? Nossos meninos são super esportistas, então isso daí realmente agrega bastante.
É isso, no TikTok a segurança é tamanho família. Você pode conhecer mais sobre as ferramentas de controle, de tela, e junto com os seus filhos encontrar esse equilíbrio que há pouco a gente falava, porque aí você pode aproveitar todos podem aproveitar todos os conteúdos do TikTok. Tudo isso sabendo que estarão num ambiente seguro. Acesse o QR Code aqui na tela e conheça todas essas ferramentas do TikTok. Renata, adorei conhecer vocês, Nayá. Adorei o trabalho que vocês fazem. Acho que descomplicar deve ser uma palavra de ordem na vida de todos nós. Valeu, até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.